Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares querem votar salário das polícias em segundo turno.
Comissões do Parlasul têm reuniões marcadas em Brasília amanhã.
Deputados comentam a entrada em vigor da lei da ficha limpa.
Dimas Amário, do PPS de São Paulo, elogiou a aprovação e a sanção do projeto Ficha Limpa, que, segundo ele, contou com grande participação popular, tanto na elaboração quanto no processo de deliberação.
O deputado acredita que a nova lei vai melhorar a qualidade da representação pública no país.
No meu ponto de vista, o projeto Ficha Limpa é aquele que determina que, para você disputar um cargo eletivo, você tem que ter algumas condições. Porque para qualquer emprego que você vai procurar, você precisa de uma carta de referência, você precisa testar antecedentes. Mas para um cargo eletivo que você vai mexer com milhões, bilhões de reais no Brasil, você não precisa. E muita gente vai para o mandato popular para fugir da punição, inclusive. Então eu apoiei esse projeto. Eu, no meu ponto de vista, vale para essas eleições ainda, porque não é uma questão constitucional, é uma questão de elegibilidade. E, portanto, é um projeto muito bom que a sociedade pediu e o Congresso atendeu.
Dimas Amário acrescentou que a sociedade precisa permanecer atenta ao escolher os candidatos que disputam eleições para cargos públicos com o objetivo de defender o interesse público.
Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, apontou sua contribuição ao projeto Ficha Limpa por meio do dispositivo que inclui nas inelegibilidades o crime ambiental. Ele frisou que é preciso maximizar os mecanismos legais de preservação ao meio ambiente.
Eu fiz questão de colocar, incluindo nas inelegibilidades, a questão do crime ambiental, que não estava previsto. Quer dizer, chega de achar que o crime ambiental é de menor importância, né? Que é menos ruim, que tem menos repercussão na vida nossa, na vida do país. Então, com isso, nós conseguimos inserir um item que, além de realmente determinar que se a pessoa foi condenada por crime ambiental, também ela é ficha suja. Quer dizer, não é só os outros crimes que foram previstos. Ou seja, é também um ponto didático, pedagógico, de conscientização para mostrar para os nossos pares, os nossos deputados, para a população, que o crime ambiental é um crime muito sério. Você está mexendo com a vida, você está mexendo com a vida das pessoas, você está impedindo a qualidade de vida da população. Então é isso aí, eu fiquei muito feliz, né? Já foi sancionado e lá dentro está realmente constando que entre os crimes que serão colocados, que provocarão a inelegibilidade, está o crime ambiental.
Antônio Roberto lembrou que a defesa do meio ambiente está ligada à saúde, à educação, à defesa do planeta e à qualidade de vida dos brasileiros. Ele advertiu que a sociedade precisa ver os crimes ambientais como um atentado ao bem-estar da população.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Câmara faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619-619. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão.
Mendes Ribeiro, filho do PMDB gaúcho, fez uma avaliação positiva do seu mandato parlamentar, mas lamentou que o Congresso Nacional tenha adiado o debate sobre uma reforma profunda que modernizasse o sistema político-eleitoral do país.
Tenho consciência que ter sido presidente da Comissão de Orçamento foi importante. Foi importante e pude ali começar a perceber a perda do aposentado, que era necessário o aumento real para o aposentado, que agora se conquistou. Foi importante tratar da aposentadoria especial da professora, foi importante tratar dos honorários advocatícios, foi importante tratar do dia a dia. Agora, sem dúvida, a grande discussão foi a do sistema político, que não aconteceu. O não ter acontecido foi a melhor coisa, porque tudo que devia vir à tona veio. As pessoas estão vendo que não é possível governar com tantas maiorias, com tantas minorias. É possível que nós tenhamos cada vez mais o caminho ao consenso.
Diante dessa realidade, Mendes Ribeiro Filho acredita que a eleição de 2010 será a última sem cláusula de barreira e sem financiamento público de campanha.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de autoria do deputado Edmilson Valentim, do PCdoB do Rio de Janeiro, que prevê assistência jurídica da Defensoria Pública ao preso dentro dos presídios.
Visa com que, dentro dos presídios, o defensor público possa atuar no sentido de fazer valer o direito daqueles que já cumpriram suas penas, já pagaram aquilo que devia à sociedade brasileira e... são milhares de presos que já cumpriram suas penas e continuam presos. Ao mesmo tempo em que você ajuda, através de você ter o advogado, de dar assistência à família dos presos, né? A que os presos possam conversar com o advogado para verificar o tratamento, a preocupação de se garantir com que esse serviço que o Estado cumpre em benefício da sociedade, que é exatamente reter aqueles que saíram fora da lei, que essa prisão, que esse período sirva realmente para a reeducação dessa pessoa e ele possa ser reintegrado na sociedade.
Edmilson Valentim ressaltou ainda que a Defensoria Pública vai ter que patrocinar a defesa em ação penal, a defesa da criança e do adolescente, além de patrocinar os direitos do consumidor lesado na execução da pena. O projeto pode ir à sanção presidencial.
Solange Amaral, do DEM Fluminense, relatou seu trabalho na casa em favor do fortalecimento da família brasileira, com o objetivo de valorizar princípios indispensáveis, segundo ela, para o convívio social de qualidade.
A deputada elenca iniciativas que encontram-se em debate na Câmara, como a que assegura o direito de visita dos avós aos netos.
Está na Câmara dos Deputados uma lei que já foi votada no Senado e que nós estamos votando já para mandar para a sanção do presidente, uma coisa muito importante, que é o direito de visita dos avós a seus netos. Cada vez é maior o número de famílias, casais que se separam, às vezes um parceiro morre, fica um filho do primeiro casamento, e o direito de visita dos avós não é garantido por lei. O Código Civil é omisso. Ele trata dos avós na hora do pagamento da pensão, por exemplo. Se o pai não puder, o avô é obrigado a pagar. Mas não dá o direito de visita e da convivência familiar. Portanto, é um projeto muito importante que nós estamos empenhados, vamos aprovar aqui na Câmara dos Deputados, que garante a inclusão no Código Civil do direito de visita dos avós a seus netos.
Solange Amaral também defendeu o projeto que garante o valor maior do seguro-desemprego aos egressos do trabalho escravo e estabelece que o benefício passaria a ser pago em 10 parcelas em vez de 3.
Ela acredita que a mudança na legislação representa uma compensação social aos cidadãos que foram explorados antes de ingressar no mercado formal de trabalho.
Relações Exteriores.
Comissões do Parlasul têm reuniões marcadas em Brasília amanhã.
Acontecem amanhã em Brasília as comissões do Parlamento do Mercosul.
Um dos pontos em debate é a autorização para a entrada da Venezuela no Mercosul.
Saiba mais na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Comissões do Parlamento do Mercosul reúnem-se nesta quarta-feira na sede do Senado em Brasília. Criado em 2005, o Parlasul é o órgão democrático de representação civil dos povos dos países que integram o Mercosul. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos vai tratar das recomendações dos senadores Efraim Moraes, do Democratas da Paraíba, e Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, que propuseram a adoção de políticas integradas em relação às mulheres. Também está na pauta a recomendação do senador argentino Rubens Giustiani, que quer a criação de uma frente parlamentar do Mercosul pela infância e adolescência. Já a Comissão de Assuntos Internos, Segurança e Defesa tem encontro com os representantes diplomáticos brasileiros para definir o posicionamento quanto à possibilidade de realização de uma reunião de cúpula de ministros da Defesa das Américas. Presidente do Parlasul, o deputado José Paulo Tófano, do PV de São Paulo, defendeu a entrada da Venezuela no bloco. A seu ver, o Estado da Venezuela não pode ser confundido com o atual presidente Hugo Chávez.
A vinda da Venezuela é extremamente importante, é um país que representa o maior superávit de balança comercial com o Brasil, e eu tenho certeza que a partir do momento que a Venezuela fizer parte do Mercosul, nós vamos poder agir de forma muito mais contundente e abrangente para influenciar aquilo que nós consideramos como princípios democráticos, que não são, no nosso ponto de vista ou de algumas pessoas, cumpridos lá na Venezuela.
A adesão da Venezuela ao Mercosul já foi aprovada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, mas 6 países associados ainda precisam fazer a homologação. De Brasília, Idelene Macedo.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Parlamentares querem votar salário das polícias em segundo turno.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, parabenizou a Câmara pela aprovação em primeiro turno da PEC 300, que prevê a fixação de um piso salarial para policiais civis, militares e para o Corpo de Bombeiros.
Através de um piso a ser criado, vai haver uma equiparação salarial nos diversos estados do Brasil. Então, um policial, ele não pode receber em um estado 3-4 vezes menos do que em outro estado. Então é necessário que haja uma equiparação. Quer dizer, é procurar de onde vem esse dinheiro, sim, é uma função. Agora, a regulamentação através de um fundo criado para isso é muito importante.
Dr. Talmir defendeu também a aprovação da emenda que cria as polícias penitenciárias federal e estaduais, a PEC 308, ainda para votação em primeiro turno.
Também o agente de segurança penitenciária, que é a PEC 308, tornando polícia penal, ele passa realmente a ter um resgate, né, dessa profissão que é das mais antigas do mundo, que é a pessoa que fica dentro dos presídios, nas delegacias, cuidando dos presos, para que eles sejam pessoas egressas, que saiam realmente recuperadas.
Beto Mansur, do PP de São Paulo, destacou a importância de se aprovar em segundo turno a PEC 300, proposta que estabelece um piso salarial nacional para policiais civis, militares e para o Corpo de Bombeiros.
O que que é esse piso? Aquele que vai entrar na corporação, policial militar, policial civil ou corpo de bombeiros, tem um piso salarial de R$ 3.500. Quem vai comandar, que está iniciando no comando, tem um piso salarial de R$ 7.000. Dessa maneira, eu sinto que a gente vai poder garantir um mínimo de recursos para que o policial militar possa estar tranquilo, para que ele não fique fazendo bico em outras atividades e que ele se concentre naquilo que é fundamental, que é dar segurança para todos nós. Se você me pergunta, mas determinados setores de atividade do governo, do estado, ou mesmo do município, ganham menos que o policial militar. Mas o policial militar, quando ele coloca um revólver na cintura e sai para nos dar segurança, ele está correndo risco de vida.
Beto Mansur observou ainda que os criminosos estão bem aparelhados, com armas de última geração, e é preciso, a seu ver, que o Estado brasileiro garanta as mínimas condições para o exercício da atividade de segurança pública.
Economia.
Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que prevê uma alteração no modelo federativo do país.
O deputado entende ser absurdo que 62% da arrecadação de impostos fique com o governo federal e que os municípios recebam menos de 15% do bolo tributário.
O parlamentar argumentou que é no município que a população precisa ter acesso aos benefícios oferecidos pelo poder público.
Então a nossa PEC 416, ela prevê a incorporação de todas as contribuições sociais que hoje não são compartilhadas com os estados e municípios dentro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, também divididos com esses entes. Isto faria com que nós tivéssemos um quarto de todos os recursos distribuídos aos municípios. Faz com que os prefeitos não tenham mais que bater aos gabinetes dos deputados, fazendo com que eles sejam submissos ao executivo, coisa que acaba fazendo com que a gente não tenha um regime democrático adequado, porque se constrói com muita facilidade uma base de governo e todos votam a favor dos interesses dos mandatários aqui de Brasília.
Com a proposta, Alfredo Kaifer quer garantir a volta dos recursos aos municípios, de onde, segundo ele, se origina a produção do país.
Criança segura.
O carro pode representar perigo. Nunca deixe a criança sozinha dentro do veículo. Certifique-se de que as chaves estão com você e deixe-as longe do alcance das crianças. Oriente seu filho a não brincar dentro ou perto de carros e mantenha os bancos de trás travados para impedir que a criança entre no porta-malas.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Carlos Abicalil, do PT de Mato Grosso, defendeu maior remanejamento de recursos entre os programas de aceleração do crescimento. Para ele, esse remanejamento vai agilizar outras obras e dar mais transparência do que está sendo executado.
O governo aponta a necessidade de que esse remanejamento de até 30% possa ser feito e nós colocamos no projeto, inclusive, a obrigação de que a cada 90 dias o governo federal informe qual foi o remanejamento feito ao Congresso, não apenas ao Tribunal de Contas da União, de modo a que nós tenhamos toda a condição de acompanhar. O PAC deve premiar quem sabe gerir bem os recursos, as empresas que são eficientes na aplicação correta desses recursos e, ao mesmo tempo, responder ao esforço da sociedade que demanda melhores condições de infraestrutura, de logística e de bem-estar para a população brasileira.
Carlos Abicalil apontou ainda a necessidade de criar uma lista de ações prioritárias que vão receber os recursos, além de determinar que o governo envie um relatório trimestral ao Legislativo sobre o processo de remanejamento de recursos das obras.
Agricultura.
Leandro Vilela, do PMDB, cobrou uma ação urgente do governo federal para atender os produtores do sudoeste de Goiás, especialmente do município de Jataí, responsável por 1% da produção nacional de milho.
O deputado explicou que os armazéns da região estão no limite máximo e não há mais onde estocar a safra do milho, o que, de acordo com Leandro Vilela, compromete o preço do produto.
Nós temos acionado a CONAB, o Ministério da Agricultura, Casa Civil, Ministério da Fazenda, para que as ações possam ser feitas no sentido de que nós possamos ter retirada, remoção do produto estocado, do produto velho estocado para outras regiões do nosso país, especificamente a região Nordeste, para que nós possamos ter a oportunidade de armazenar a safrinha que está sendo colhida, e da mesma forma podermos também ter um melhor preço no produto quando nós tivermos aí a garantia dos preços mínimos nesses produtos para que o produtor possa pagar e cumprir com seu custo de produção e, é claro, obter o lucro que ele precisa obter para estar trabalhando na atividade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.